Pessoal, tudo bem? Aqui é Camila Rinaldi e esse é o podcast do CT News. A Amazon anunciou hoje um acordo de licenciamento exclusivo de conteúdos da Disney para o serviço de streaming Amazon Video Prime, em toda a América Latina. Assim, a partir de agora, diversos conteúdos que pertencem à Disney passam a ser transmitidos pela Amazon Prime Video. Este acordo vai vigorar até setembro de 2020, quando o serviço de streaming Disney Plus estará, então, disponível na América do Sul. Entre os novos títulos estão Capitã Marvel e Vingadores Ultimato, ambos lançados em 2019. As versões em live action de animações clássicas da companhia, como O Rei Leão, A Bela e a Fera e Malévola, também estarão disponíveis. Além desses filmes, também teremos as animações da Pixar, como Wi-Fi Ralph, Quebrando a Internet, e Toy Story 4. As séries Grey's Anatomy, The Walking Dead, American Horror Story e How I Met Your Mother também aparecem no catálogo. Os áudios são de duas reuniões abertas com os funcionários, realizadas no mês de julho, quando o Facebook havia recebido multa de $5 bilhões da Federal Trade Commission devido ao escândalo da Cambridge Analytica. Essas reuniões foram no formato de perguntas e respostas entre Zuckerberg e seus colaboradores. Em uma linguagem geralmente mais sincera do que de costume, Mark tentou unir a empresa contra seus concorrentes críticos e o governo dos Estados Unidos. Zuckerberg afirma ainda que o tamanho do Facebook é a única razão pela qual a plataforma pode combater efetivamente a interferência política, fazendo uma comparação com o Twitter, seu concorrente. Em outras partes da conversa, o CEO apresentou um plano para interromper o avanço global do seu concorrente mais recente, o app de vídeo TikTok. Zuckerberg também falou sobre os desafios que a empresa vem enfrentando. Falou sobre a grande quantidade de tempo de inatividade do Facebook em 2019 e sobre quais obrigações a empresa tem para com seus 30 mil moderadores de conteúdo contratados. Os executivos da plataforma ainda não ofereceram uma declaração sobre os vazamentos de áudio. O problema com a falta de sangue em hemocentros pode acabar em breve. É o que a equipe de cientistas japoneses espera ao desenvolver um tipo de sangue artificial que pode ser usado em qualquer paciente, independente do tipo sanguíneo. Extremamente útil nos casos em que um determinado tipo de sangue não esteja disponível na região, a invenção ainda não foi testada em humanos. No entanto, já provou sua eficácia com experimentos em coelhos. Em testes de laboratório, 10 coelhos com hemorragia induzida por trauma receberam a transfusão de sangue artificial. Do total, 6 deles sobreviveram, uma proporção de vida que é compatível à dos coelhos tratados com sangue real, segundo a equipe que realizou o estudo. O sangue artificial é composto por plaquetas e glóbulos vermelhos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente por mais de um ano. As plaquetas garantem que o sangue possa coagular, estancando sangramentos, enquanto os glóbulos vermelhos garantem que o oxigênio chegue aos órgãos vitais. De acordo com um artigo publicado na revista Transfusion, em julho de 2019, o sangue pode ser usado para tratar pacientes antes mesmo de chegarem ao hospital, já que seu tipo sanguíneo não precisa ser confirmado antes das transfusões, o que resulta em uma maior taxa de sobrevivência. Depois de receber diversos recursos, como autenticação por impressão digital e suporte ao Google Assistente, agora o WhatsApp deve oferecer suporte para mensagens que se autodestroem. Recurso já disponível no concorrente Telegram. De acordo com os desenvolvedores da WA Beta Info, a novidade estará disponível para as conversas em grupo e é muito provável que também seja inserido nos bate-papos privados. Segundo depoimentos, as mensagens poderão se autodestruir em tempos variados, ficando visíveis de 5 segundos a 1 hora. A Comissão de Ciência e Tecnologia analisará nesta quarta-feira o relatório da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, sobre o projeto de lei 246 de 2018, que prevê a apresentação de ação civil pública contra a divulgação de notícias falsas na internet que atinjam interesses coletivos. De autoria da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a matéria foi apresentada como uma sugestão encaminhada pelo programa Jovem Senador. No relatório, Mara diferencia as fake news individuais, que atingem a honra de um indivíduo específico, das coletivas, que ferem os interesses sociais difusos. Para as fake news individuais, o Marco Civil da Internet já prevê que somente a vítima tem legitimidade para propor a ação judicial. No caso das coletivas, a senadora defende que ainda há espaço para aprimorar a legislação. Pelo substitutivo da senadora, o Ministério Público, a Defensoria Pública e as associações consolidadas poderão propor a ação civil pública para combater notícias falsas que atinjam interesses coletivos ou transindividuais. Para mais informações sobre tecnologia, acesse www.canaltech.com.br. Até a próxima!